Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Rádio Peão, podcast semanal da revista Você S.A. Eu sou Elisa Tosi.
E eu sou Mariana Poli. Hoje, no nosso 21º programa, nós vamos trazer um assunto que virou lugar comum no mundo corporativo: a transformação digital.
Pois é, de uns tempos para cá, não existe um só executivo ou empreendedor que não esteja preocupado em modernizar serviços e produtos.
Enquanto inteligência artificial, big data, internet das coisas, 5G e blockchain avançam freneticamente, o fantasma do efeito Kodak segue pairando no ar. O medo de que uma nova tecnologia disruptiva surja do nada e destrua um negócio até então bem-sucedido se tornou uma constante no alto escalão das empresas.
Prova disso é que os investimentos corporativos em novas tecnologias são altíssimos. Segundo um estudo global do IDC, só em 2019 as companhias ao redor do mundo gastaram 1,8 trilhões de dólares em transformação digital, 18% a mais do que em 2018.
E mesmo com toda essa dinheirama, a taxa de retorno da digitalização ainda é muito baixa. Uma pesquisa recente da McKinsey mostrou que, apesar de 8 em cada 10 executivos afirmarem que suas organizações estão promovendo transformações digitais, só 3% deles relatam sucesso completo nas mudanças implementadas.
E em meio desse cenário desafiador estão as pessoas, cada vez mais pressionadas a ser resilientes, ágeis e mais criativas na resolução de problemas.
No primeiro bloco, nós vamos entender quais são os mitos e verdades que rondam a transformação digital e o que as empresas têm feito para lidar com as dificuldades que esse processo impõe. No segundo, vamos debater qual é o papel das pessoas nesse movimento intenso e incerto.
Para esse debate, nós convidamos Antônio Salvador, ex-Chief Digital Officer do Grupo Pão de Açúcar e hoje investidor e advisor da Pin People, startup focada em experiência do colaborador. Oi, Salvador, obrigada pela sua presença.
Obrigado, Elisa. Obrigado, Mari, pelo convite.
E também está conosco Luiz Banhara, diretor no Brasil da Citrix, multinacional norte-americana especializada em espaços de trabalho digitais. Bem-vindo, Luiz.
Obrigado, Elisa. Obrigado, Mari. Obrigado pelo convite. Obrigado, ouvintes.
Bom, Salvador e Luiz, muito obrigada pela presença de vocês. Nos últimos anos, como a gente comentou aqui na abertura do programa, o termo transformação digital ficou tão em voga, né, que ele agora está até um pouco surrado. Parece que a gente perdeu um pouco do sentido do que é a transformação digital. Por isso que eu queria começar a nossa conversa com uma pergunta bem elementar. O que configura genuinamente uma transformação digital? Você começa, Luiz?
A pergunta é interessante porque provavelmente entre nós quatro aqui devem haver provavelmente quatro posições distintas a respeito de transformação digital. Eu procuro simplificar bastante tudo isso dizendo que a transformação digital nada mais é do que a utilização de veículos digitais, e aí você tem mobilidade, você tem as mídias sociais, você tem os ditos aplicativos, para poder ajudar nos processos internos e externos das empresas. É tão simples e tão abrangente como isso. Mas, provavelmente, o Salvador tem uma perspectiva que complementa e ajusta tudo isso, né, Salvador?
Não, isso aí, Luiz. Eu acho que é o seguinte, eu concordo, primeiro, que há muita conversa sobre o que é transformação digital, há muita desinformação. De tudo que eu tenho conversado e visto, eu acho que assim, é como se fossem talvez estágios, né? A gente às vezes não pensa em estágios e pensa já em empresas super tradicionais de um dia para outro acordarem transformadas. Eu acho que tem alguns estágios, eu imagino três pelo menos. Um é do que a gente chama dessa transformação, o uso de tecnologias que hoje estão disponíveis, que não estavam disponíveis no passado, né? Então você é cloud, é toda essa parte de automação de processos, né? Quer dizer, tem tanta tecnologia hoje disponível e fácil e acessível. Então, você começar a usar essa tecnologia, acho que é o estágio elementar que eu acho que todas as empresas devem estar vivendo. Um segundo estágio é quando eu começo a transformar algumas funções. como, por exemplo, recursos humanos. Né? Quando eu começo a usar ferramentas para recrutar de forma eletrônica, né? Ou usar soluções digitais. Eu me lembro que no GPA nós chegamos a ter 400 recrutadores. Hoje, se não me engano, são 40 ou 50. Né? E você continua com um volume de recrutamento muito grande. Então, quando você começa a transformar funções dentro da companhia usando tecnologia. E um terceiro nível, que é onde já estão entrando essas empresas do, vamos dizer, do mundo novo, como Uber, como Airbnb e tal, é quando você transforma o seu negócio. É quando você usa tecnologia, você usa uma transformação para que o seu negócio ofereça serviços que antes não eram possíveis. Como, por exemplo, essa semana a Magalu está anunciando que vai lançar o seu banco. Né? Vai lançar a sua moeda virtual. Né? Então, vários varejistas estão olhando como expandir o seu portfólio de serviços usando tecnologia e aí transformando o seu negócio. Então, acho que é um range muito grande e acho que é uma jornada muito grande. Quer dizer, é difícil você, como um incumbente, né? Quer dizer, muitos dos nossos ouvintes são empresas que têm 40, 50, 60 anos, estão aí operando, de um dia para a noite você se transformar de uma maneira muito radical. Né? Então, eu acho que é uma jornada.
E complementando, na verdade, o que você tem são vários pilares aí dentro dessas fases de transformação que o Salvador definiu muito bem. Então, você tem uma componente que é a componente do colaborador, propriamente dito. Você tem uma componente que é a componente do cliente ou consumidor daquele serviço ou produto que você está oferecendo. Você tem uma componente de mobilidade, você tem uma componente de nuvem. Então, quando você dá o duplo clique em tudo isso, você entra num nível de detalhamento e granularidade que gera esses diversos tons de cinza, por assim dizer, que nós temos. Ou seja, cruzando essas duas perspectivas, você tem uma variabilidade dentro desse processo que é muito grande. E o que faz muitas vezes que as empresas e os colaboradores pensem: nossa, em que estágio eu estou? Né? Depende para onde você quer ir, até onde você quer chegar, não é?
E nesse sentido, a gente já falou na abertura do programa que apesar de boa parte das companhias estarem em algum desses estágios que vocês colocaram aqui, pouquíssimas estão colhendo resultados efetivos. E eu queria que vocês nos dissessem por que vocês acham que é tão difícil colher resultados dessa transformação digital.
Eu li esse estudo da McKinsey, né? E é interessante porque, de uma forma geral, com transformações, o mesmo estudo mostra que, no passado, só 12% das pessoas, das empresas, tiveram transformações de sucesso. Quando a gente fala das transformações de reengenharia, RPs e tal, quer dizer, transformar é difícil. Então, esse é o fator número um. Dois, transformar nesse mundo digital, eu acho que está se provando ainda mais frustrante, né? Eu acho que, assim, podemos passar aqui a tarde inteira, mas se tem uma bala de prata, para mim é gente. É gente e execução. Então, eu acho que, assim, se você não tem as expectativas administradas, se você não tem uma execução eficaz, se você não envolve as pessoas... Aqui estamos falando de uma mudança da forma de pensar muito grande, não é pequena. Né? Então, eu acho que ela se intensifica quando você fala numa transformação que... Você lembra das grandes implementações de ERP que demoravam anos?
Aqui que nunca terminavam.
E que nunca terminavam, né? E quando terminavam com muita frustração, né? Era quase como obra em casa, né? Hoje, essas transformações são muito rápidas, são semanas, né? Então, em semanas você pode lançar um novo aplicativo, em semanas você pode começar a utilizar um software, um sistema e começar a ter benefícios dele. Então, eu acho que a rapidez com que as coisas estão se dando, o tempo de maturação, vamos dizer, da transformação cultural, ele está tendo que ser repensado, né? Porque ele tem que ser mais rápido. E a gente está acostumado ainda com jornadas muito longas, né? Então, acho que isso gera uma frustração muito grande nas organizações.
E, né? Existe uma questão principal relativa às pessoas, né? Junto com as pessoas, você tem costumes, você tem cultura. E toda vez que você trabalha com cultura, ela requer uma abordagem que é uma abordagem diferente. Se você está querendo mudar uma empresa, como há tempos atrás, há coisa de 15 anos atrás, veio a história relativa à colaboração. Puxa, nós precisamos melhorar a colaboração entre as pessoas, entre os funcionários. Não existe uma pílula de colaboração. né? Você toma e a partir de amanhã você começa a colaborar de um jeito diferente. Você vai mudando esse processo todo e tudo isso depende de pessoas. Então, talvez o ponto fundamental dessa transformação seja entender qual é a experiência e qual é o objetivo, mais uma vez, que você, aonde você está querendo chegar. Né? Se você não sabe aonde você quer chegar, qualquer caminho serve, né? A história já diz isso. Então, você trilhar isso daí, você fazer um acompanhamento mais detalhado de, olha, nós estamos conseguindo atingir ou não, sem isso você não consegue chegar em lugar nenhum. E existe uma preocupação muito grande, que parece que não, mas dentro das empresas você tem universos muito distintos. Eu tenho visto muito nos diversos clientes onde nós atuamos que você tem no C-level ou no nível executivo um desejo de inovar, um desejo de transformar muito grande. Aqui embaixo, em quem efetivamente carrega o piano, ele está super atarefado com uma série de coisas simplesmente para manter a cabeça para fora d'água, não é? Então, o que acaba acontecendo é que você tem aquilo que eu chamo quase que de uma sabotagem do middle management. Por quê? Porque o topo quer inovar. A parte que está realmente carregando o piano está preocupada em se manter vivo. E cada vez que você entra colocando uma inovação, trazendo uma componente extra para esse processo de transformação, ele fala, puxa, isso está lindo, mas agora não. Mais para frente, pode ser? E ao mesmo tempo ele está sendo pressionado pelos executivos para trazer essa inovação. Ou seja, ao final do dia, tudo depende das pessoas e da maneira como as pessoas estão trabalhando essa transformação dentro da empresa. O papel aceita tudo.
Existe outra questão que eu imagino que deixa os profissionais exacerbados, que é a instabilidade, né? A imprevisibilidade. A gente não sabe o que vai ser do mundo daqui 10, 15, 20 anos. Acho que isso também pode deixar os gerentes mais com a sensação de afogamento, né? De que a gente não sabe o que vai ser no futuro, então o que eu faço agora para alcançar esse futuro? Como é que as empresas devem trabalhar essa imprevisibilidade nos dois pontos, né? No ponto de vista das pessoas e no ponto de vista da estratégia digital mesmo?
Olha, eu acho o seguinte, essa imprevisibilidade não é privilégio das empresas, né? São das famílias, é da sociedade, é do nosso sistema de educação e por aí vai, né? Então, nós estamos entrando numa era onde o futuro está muito menos claro como vai ser, né? Porque está mudando muito mais rápido. Então, esse é um primeiro contexto, porque isso está chegando nas empresas também. Eu acho que assim, com comunicação, com clareza, que é difícil, né? É fácil falar, mas é difícil você dizer, por exemplo, não sei, né? Talvez um contraponto ao que o Luiz falou, de que o management está querendo mudar e o middle management resistente, eu em geral concordo, mas eu acho que também que o management precisa se comunicar de forma diferente. Né? As comunicações top-down, as comunicações... Eu tenho a informação, né? Porque é difícil para um líder dizer que não sabe. É difícil para um líder reunir pessoas e falar, eu não sei. Né? Então, esse papel do líder está mudando muito, do líder que... como professor em sala de aula, né? Que você ia para uma sala de aula, você esperava que o professor fosse a fonte do conhecimento. Hoje você entra com um conhecimento totalmente disperso na sala, todo mundo tem acesso às mesmas fontes, e o professor hoje é um grande facilitador do contexto da discussão daquele conhecimento. Eu acho que o líder, cada vez mais, tem que ter esse papel dentro das empresas. Então, eu não vejo outra forma a não ser de comunicação. Comunicação clara, verdadeira, franca, né? Constante. Eu acho que isso, para mim, é fundamental para que esse processo de administração de ansiedade, processo de administração da incerteza do futuro, ele seja conversado, seja discutido, né? Porque isso vai fazer parte da nossa vida daqui para frente. Todo mundo quer ser feliz, né? Então, como é que a gente consegue ser feliz dentro de um ambiente que, eventualmente, eu não vou ter todos os componentes do futuro mapeados, mas tudo bem, eu vou viver com isso, né?
E esse ponto do entender essa comunicação, ela está criando dentro das empresas as parcerias. dentro de unidades funcionais dentro da empresa. Nós temos uma pesquisa que nós fizemos no começo desse ano que mostra que 55% das empresas entrevistadas já estão buscando uma parceria entre RH e o grupo de tecnologia da informação. Por quê? Porque são normalmente as duas figuras dentro do mundo corporativo que estão preocupadas com essa outra figura chamada colaborador, né? E com a experiência que esse colaborador tem para que você possa depois transportar essa experiência para o consumidor final do seu produto ou serviço. Então, essas parcerias são cada vez mais importantes, né? Ou seja, não é marketing, historicamente, marketing atirar em vendas, vendas atirar em finanças, enfim, esse processo todo. É claro que existe uma zona cinza aí onde esse conflito é saudável, mas essas parcerias são cada vez mais importantes para conseguir administrar essa grande quantidade de partes móveis que nós temos hoje em dia. Eu costumo dizer que até o ano 2000, nós vivíamos num mundo complicado, porque a cada momento que você queria resolver um determinado problema, você tinha peças desse grande quebra-cabeça que não estavam disponíveis. Hoje em dia, esse mundo é um mundo complexo. Para cada problema que você tem 17 soluções distintas. E aí, como é que a gente administra, né, as ansiedades, as pessoas, os objetivos dentro de um conjunto com esse grau de complexidade?
Oh, para lidar com essa incerteza, o IMD há pouco tempo falou de três grandes competências, né? Quer dizer, uma é a questão de execução rápida, outra como é que você vai tomar decisões informadas a partir de dados, né? Que isso vai impactar a vida de todo mundo. Mas uma, para falar sobre essa incerteza, é a hiperatenção. Em inglês é hiper-awareness, né? Hiperatenção é uma tradução meio livre, né? De hiper-awareness. Mas essa é uma competência importantíssima das empresas, porque elas... Como é que você antecipa o que você não sabe? Estando em conexão com o que você não sabe. Então, por exemplo, o conceito de benchmark. Em geral, as pessoas fazem um benchmark com a sua própria indústria. Se você é uma empresa de mídia, você vai visitar outras empresas de mídia. Hoje, você tem que visitar outros tipos de empresa que estão usando determinados processos que você pode usar na sua empresa. Então, o conhecimento ele vem de todos os lugares. Não dá para uma empresa, seja ela qual for, por exemplo, não discutir carros autônomos. Tá discutindo o assunto carros autônomos. Imagina como isso vai mudar a indústria de mídia, a indústria de transporte, a indústria seguros. De seguros. É, não precisa mais, os seguros mudam, né? Ou a própria parte de, eu trabalho em construção, isso não vai me impactar. E se as pessoas puderem começar a morar duas horas do trabalho, porque elas vão precisar mais dirigir, isso vai mudar a indústria da construção. Então, você está atento a esses grandes movimentos, discutindo isso dentro das empresas, eu acho que é uma forma muito saudável e importante de você se antecipar para o que você não sabe, né?
É preciso olhar para fora e olhar para dentro e ouvir os funcionários também, né?
Sem
Porque
dúvida.
Deles também podem surgir muitas ideias
Sem
e pensamentos interessantes
Maria,
sobre o futuro.
Deixa eu fazer uma observação a respeito desse seu comentário. Essa pesquisa que nós temos, ela mostra que do conjunto de executivos daquilo que nós chamamos do C-Level, consideram que a experiência do funcionário é fundamental, e aí a gente tem alguma coisa perto de 78% desse nível, dizendo que a experiência do funcionário é fundamental para a boa experiência do consumidor. Né? Então, se você não cuidar de dentro de casa, dificilmente você vai conseguir uma evolução linear sem que você atinja um platô rapidamente na experiência para o seu consumidor final.
Entendeu? Porque eu botei meu dinheiro na Pin People, né?
Ah, entendi. Ficou claríssimo. Você estava falando, Salvador, de que praticamente todos os setores vão ser impactados, né? Já estão sendo impactados. Uhum. Mas ainda existe uma crença de que a digitalização, a transformação digital é mais importante nas empresas de tecnologia. E eu queria que vocês dissessem se isso é um mito ou se tem um pouco de verdade nisso.
Eu acho que imagina isso sendo um grande redemoinho, né? Um furacão, né? Onde no centro estão as empresas que estão sofrendo mais, né? As indústrias que estão sofrendo mais com a digitalização. E mais afastado, outras empresas, outras indústrias. É, mas eu acho que isso vai pegar a todas em algum momento. É, talvez mais para o centro, a gente tem a indústria de mídia, que se transformou completamente, né? Vocês, exemplo fundamental, a indústria de tecnologia. A varejo está mudando drasticamente no mundo inteiro. É, então, tem várias indústrias que estão ali no meio do furacão e, sem dúvida, para elas, não é uma já... Ah, quando acontecer? Não, já está acontecendo, né? Elas já estão tendo que lidar com isso. Agora, existem outras indústrias que o processo de transformação ele é mais complexo. Por exemplo, a indústria de energia ou a indústria de... Né, a própria manufatura, né? Quer dizer, você está usando muita tecnologia... Mas é para você ser disruptado por uma startup, né? Quando você tem uma grande empresa de telecom, uma grande empresa, ou seja, são empresas onde tem um investimento em capital muito grande, né? Quer dizer, a transformação digital vai chegar para elas, mas talvez num pace diferente, né? Então, dependendo de onde você está nesse cenário, o impacto hoje vai ser maior ou menor para você, né?
É, e respondendo de uma forma bastante direta, é um mito. Por quê? Porque a tecnologia, ela saiu... desse feudo chamado TI, tecnologia de informação, ou até mesmo das indústrias de tecnologia. A gente tem conversado cada vez mais com CFOs a respeito de tecnologias, com CEOs a respeito de tecnologia, porque todos sabem, através de um processo que também já foi bastante comentado no passado, que chamou-se de consumerização, né? Essa experiência do consumidor final sendo trazido para dentro das empresas, que tiveram o seu negócio transformado, o seu negócio colocado sob cheque. Então, hoje você conversa de tecnologia nas empresas, independente da área de atuação dessa empresa e independente do departamento, da área dentro dessa empresa que você tem acesso. Pode ser vendas, pode ser marketing, pode ser o pessoal que está em campo, o pessoal que está interno. A tecnologia hoje, ela se espalhou por todas as áreas, porque ela é um meio, ela não é um fim. Talvez para a indústria de tecnologia, sim, seja um fim. Mas para a realidade mundial, ela é simplesmente um meio e que está catalisando realmente o acesso à informação, revendo os processos todos, que é o ponto mais interessante. Mas essa ambiguidade vai existir sempre.
Para a gente fechar aqui nosso primeiro bloco, eu queria que vocês comentassem qual que é o nível de maturidade das empresas brasileiras quando a gente fala em transformação digital, comparando com outras empresas de outras regiões do planeta.
Olha, eu acho que é um fenômeno mundial. Eu recentemente voltei de um programa de formação sobre transformação digital fora e é interessante que eu me senti muito... confortável, vamos dizer assim, né? Não teve nada de que nós não estamos fazendo aqui em algum nível aqui no Brasil. Eu acho até por ser um país em desenvolvimento, um país com a amplitude que a gente tem, o brasileiro é muito ágil na adoção de novas ideias, né? De novas práticas, né? Não é uma cultura conservadora, né? Em geral. Então, eu acho que a gente está num nível muito bom. Agora, tem a China. E você fica impressionado com o que está acontecendo na China, né? Eu acho que quem não teve ainda a oportunidade de entender, ou ver, ou saber, eu sugeriria, existem vídeos no YouTube, né, ou internet, mas pesquisar o que está acontecendo na China, que é uma revolução. Primeiro, eles têm um market share de gente absurdo, né? Começar por aí, né? Então, tudo que é feito lá é numa escala surreal. Eles pularam a época dos cartões de crédito, né? Foram direto para o celular. Então, toda a relação que você tem entre pessoas não é mais através de cartões de crédito, é através financeira, né? É através de celulares. Um volume de dados, estão trabalhando de maneira impressionante. O Alibaba vendeu num dia 37 bilhões de dólares. Isso é o market cap de talvez todos os varejistas, né, brasileiros juntos em um dia. Então, o que está se fazendo lá é muito grande e em algum momento isso vai chegar para todos os países. Eu vi na Europa ainda muito conservadorismo, muita discussão até social do impacto da tecnologia. Eu acho que por conta dos sindicatos, né, da cultura, né, de preservação, né, da própria identidade, assim, acho que uma discussão talvez até, eu diria, um pouco mais lenta do que está acontecendo no Brasil e do que está acontecendo em alguns países desenvolvidos, né? Então, eu diria que a gente está aí entre os que estão... Tem muita coisa. Só para dizer quantos unicórnios a gente tem de empresas brasileiras. Isso é um fenômeno muito novo que aconteceu nos últimos anos, né?
Não existe uma padronização para a gente conseguir estabelecer qual é a posição real do Brasil e dos países. Não existe um ranking relativo a tudo isso. Mas eu gostaria de construir um pouco em cima disso, porque nós temos uma característica que são os altos e baixos da nossa economia. E isso, olhando de uma forma positiva, faz com que, muitas vezes, o Brasil salte determinadas etapas desse processo de evolução, né? Então, cloud ou a nuvem em tecnologia é claramente um deles, que no momento em que o mundo começou a se movimentar nessa direção, o Brasil, a economia brasileira estava mais deprimida. No momento em que ela começou a retomar, várias empresas grandes, médias, pequenas, elas simplesmente foram direto na adoção de nuvem de uma forma como você não viu no restante da América Latina e no restante do mundo. Então, nós deixamos algumas etapas para trás e fomos direto já aonde uma parte do mercado já está posicionado hoje em dia. Então, é o reverso da moeda para uma série de coisas que acabam sendo negativas do ponto de vista econômico, mas isso faz com que a gente salte alguns degraus que são degraus importantes aí nessa adoção e nessa transformação. Então a gente consegue estar hoje em dia num nível bastante interessante, como o Salvador colocou.
Agora a gente vai começar o segundo bloco falando dos profissionais que são afetados por esse tsunami digital. Visitando empresas e conversando com os executivos, fica claro para nós que um dos maiores desafios da digitalização é mudar a mentalidade das pessoas. O Salvador até falou de passagem no primeiro bloco sobre isso. Por que é tão difícil mudar a mentalidade dos profissionais durante uma transformação digital?
De uma forma bem objetiva, porque as pessoas não gostam da mudança. A gente muitas vezes diz que sim, não, eu estou aberto, eu quero, mas na hora que a coisa acontece com a gente, esse processo é um processo que exige transformação do nosso lado. E essa transformação tira a gente da zona de conforto. E o ser humano não gosta dessa movimentação, né? Como as empresas são formadas por pessoas, ao final do dia, essa cultura é super importante porque ela consegue agrupar e agregar essas pessoas. É aí que nós temos as grandes dificuldades.
Eu concordo, e principalmente porque a gente está falando de uma transformação que, entre os itens da sua, entre aspas, propaganda, está o de fazer mais com menos. Né? A gente não está falando aqui de uma transformação, não. Então, aqui, todo mundo quer que o Brasil cresça. Mas quer que o Brasil cresça para ter mais empregos para todo mundo. Mas se o Brasil crescer e não gerar o volume de empregos que precisa gerar para empregar todos os brasileiros? Essa é uma discussão mundial, né? Eu acho que principalmente na Europa, por isso que eu estou falando, acho que assim, quando eu falei um pouco da Europa, eu vejo a Europa já discutindo muito a questão de emprego, né? Porque, eu dou um exemplo super simples, de novo lá do grupo Pão de Açúcar. Nós tínhamos no centro de serviço 10 pessoas que faziam uma função de cadastrar e tirar pessoas do plano de saúde. Eram 3 mil contratados todo mês, 3 mil demitidos todo mês, 5 mil pessoas a menos no plano. Então, você tinha 10 pessoas que faziam isso. A gente começou naquele primeiro nível de digitalização, né, de usar ferramentas de automação. Hoje isso é feito 24/7, nível de erro zero, né? Então, são 10 empregos que você acomoda 2 ou 3 aqui, mas... então, eu acho que assim, a gente está falando de uma transformação que ela não é... Ela pode trazer qualidade de vida, ela pode trazer uma série de benefícios para o consumidor, mas ela é sim, a gente tem que falar sobre isso. Eu acho que o Brasil, né, principalmente tem que olhar sobre isso. Ela não é uma mandatoriamente geradora de empregos, né, de novos empregos na quantidade que a gente precisa, né? E principalmente quando a gente fala de geração de empregos, a gente está falando de geração de empregos de pessoas eventualmente com outros perfis do que a gente tem hoje, né? Então, o que você vai fazer para requalificar pessoas de 40, 50, 60 anos que tiveram uma má formação de escola, né? Que são analfabetos funcionais. E agora você vai falar de um mundo, ele tem que pensar, fazer questões mais complexas e entender tecnologia. Esse é um desafio que, para mim, como brasileiro, é o que mais me preocupa. Né?
E acho que além do medo, da resistência da mudança, tem o medo de ser substituído por uma máquina, né? Bom, a empresa está começando um processo de transformação digital. Opa, vou perder meu emprego no futuro. Uhum. Porque uma tecnologia vai fazer o que eu faço. Então, acho que a resistência também pode ter um pouco desse medo, né?
Sem dúvida.
Com certeza. E exige uma reinvenção pessoal e profissional. Né? Mais uma vez, puxa, mas era uma mudança tão pequenininha, eles só foram, pelo menos o que, né, você imagina dentro das empresas, puxa, mas falaram que ia entrar esse novo app e de uma hora para outra minha vida mudou completamente. Eu, funcionário dessa empresa, colaborador dessa empresa. Então isso exige que as pessoas se reinventem também. E aí vem mais mudança pela frente.
Pensando em reinvenção e nesses receios, a experiência do funcionário, como vocês pontuaram, fica muito importante, né? O que as empresas estão fazendo para melhorar a experiência dos funcionários, indo além de puff colorido, mesa de pebolim, essas coisas decorativas?
Olha, a gente tem uma pesquisa que a gente publicou no final do ano passado, que aponta, por exemplo, que um dos itens dentro dessa retenção do profissional, logo abaixo do salário, que é algo importante, diz respeito ao balanço na vida e no trabalho. O tal do work-life balance que a gente escuta falar tanto, né? E isso mostra que aproximadamente 68% desses entrevistados, salário tem 83% e esse balanço está com 68%. É fundamental. Como é que eu faço tudo isso acontecer? E é muito interessante que as orientações internas nas empresas muitas vezes são contraditórias, né? E eu vou descer um pouquinho no lado de tecnologia, porque talvez o ouvinte se identifique. Nós temos uma informação de que aproximadamente 72% das empresas permitem que você utilize dispositivos pessoais para fazer ações ou atividades da empresa. Mas só 68% dessas empresas não permitem o trabalho remoto. Ou seja, você pode utilizar o dispositivo para trabalhar, mas você não pode trabalhar remotamente. O que elas acreditam que eles estão fazendo? Jogando forca? Não é? Então, essa contradição faz parte dos movimentos internos dentro das empresas que ainda são contraditórios e a mão direita ajuda, a mão esquerda atrapalha. Né? A gente precisa repensar um pouco mais tudo isso.
Eu concordo com o Luiz. Tem uma palavra para mim que, desde que eu virei diretor de RH, eu sempre achei importante, que é coerência. Eu vejo, e você tem que ser coerente com a tua cultura. Isso para mim é fundamental, independente de qual seja a sua cultura, mas você tem que ser muito coerente com a sua cultura. Não você falar algo e praticar algo diferente, né? Como o exemplo dele aqui é muito claro, né? Falar, não, aqui a gente, você pode usar todas as ferramentas, é coisa do Ford, né?
Uhum.
Pode ser qualquer cor, desde que seja preto. Então, eu acho que coerência, para mim, é importante. Agora, a outra coisa é, de novo, as empresas não são ilhas isoladas de uma sociedade. Então, você tem que entender que sociedade é essa, o que, que essa sociedade está aclamando. Né? Então, eu vejo, por exemplo, o tema de diversidade, para mim, que muitas vezes é tratado ainda em algumas empresas de maneira quase como dentro do braço social, né? Porque é algo cool de fazer. Eu acho que diversidade, para mim, está no pilar dessa transformação. Porque inovação, ela vem através de diversidade, ela vem através de pessoas com, né? Como você falou, assim, a ideia pode vir de qualquer lugar. E para vir de qualquer lugar, não dá para você tomar decisões com um time de gestão que é todo branco, homem, heterossexual, né, de meia idade. tipo, você já sabe o que, que vem por aí. Qual a diversidade desses grupos, né? Então, eu acho que você pensar de como você trazer a representatividade dos seus consumidores para dentro da sua empresa, ela nunca foi tão importante. Ela nunca foi tão importante. E eu acho que isso, para mim, é um dos grandes fatores de engajamento. Eu saí como... Fiquei com muito tempo como diretor de RH de uma empresa que tinha 160 mil funcionários. Trabalhava com a base da pirâmide brasileira, e eu via mulheres, caixas de supermercado, que em casa, né, ou na sua sociedade, né, no seu ambiente, eram maltratadas, não respeitadas e tudo, e elas se sentiam super respeitadas dentro do trabalho. Elas sabiam que se um gerente falasse de uma maneira equivocada com ela, ela tinha canais dela ser ouvida e esse gerente seria punido, né? Então era um ambiente onde ela se sentia muito segura. Então acho que esse é um papel muito importante das empresas na sociedade, né? Que é entender esses movimentos, trazer isso para dentro e com coerência.
E olha como as coisas se conectam, né? Quando a gente imagina nessa diversidade, que eu gosto muito, para mim essa é sempre a definição. Às vezes, muitas vezes a gente vê no mercado algumas situações talvez um pouco extremas, justamente pelo fato dessa diversidade toda ser cool. O que você precisa ter dentro da sua empresa é a representação do mercado onde você está. É tão simples quanto isso. Então, quando você começa a trabalhar nessa direção, você começa a entender que as pessoas não precisam estar presas em quatro paredes, né? O puff colorido é bonitinho, mas pode ser que ela prefira o puff de casa, né? Onde ela pode trabalhar sem ter um problema, como, por exemplo, uma cidade como São Paulo, onde a mobilidade urbana é crítica. Então, quando você começa a entender que a tecnologia também é um meio para te entregar mais diversidade, para poder voltar a incluir no mercado de trabalho aquela professora aposentada que com certeza vai te entender muito melhor num saque do que aquele universitário recém-formado e nada contra, mas que tem aquela ansiedade toda para resolver o problema. E quando você está pura e simplesmente querendo compartilhar a sua frustração, você tem um encaixe muito melhor. E eu acredito muito que a tecnologia está aí para trazer essa, fazer essa inclusão e trazer essa diversidade para dentro da empresa virtual, não para dentro da empresa física, né? Dentro das paredes e do cercadinho da empresa.
Porque o tema da coerência, você confia no seu funcionário? Claro, confio. Então, eu posso trabalhar em casa hoje, segunda-feira? Não. Mas você... Por que não? Ah, não, porque... Então, isso que eu acho que é coerência, entendeu? Então, e de novo, se não é isso que você está preparado para fazer e tal, seja franco, olha, eu não confio nas pessoas e viva com isso.
Sim.
Sabendo que você está vivendo num ambiente onde as pessoas precisam confiar umas nas outras.
Claro.
Né? Elas precisam se sentir... Poxa, se eu tenho meta, se eu tenho objetivo... Se eu tenho o que fazer, compromissos, por que eu vou ficar em casa dormindo? Né? Não faz o menor sentido.
E olha que interessante. Dentro dessas empresas onde você não pode trabalhar de qualquer lugar, 23% delas enviam o trabalho por e-mail para elas mesmas, para que elas possam trabalhar de casa. E 18% trabalham com pendrive. Ou seja, você tem uma situação...
Seguro, né?
Super seguro.
Exato. É. Você tem uma situação onde a Lei Geral de Proteção de Dados, que entra em vigor no próximo ano, ou que entre no ano seguinte, em meio a tantas discussões, está te empurrando para você tomar determinadas decisões, e as pessoas estão tampando os olhos com uma peneira, dizendo, não, isso não acontece aqui dentro. A natureza encontra os seus meios, né? E com isso você deixa uma série de portas abertas que vai te prejudicar por conta dessa falta de coerência em outras áreas da sua empresa.
E, gente, nos últimos anos o mundo corporativo ele foi invadido por termos como squads, scrums, sprints, kanbans e todas essas expressões das metodologias ágeis. E eu queria primeiro que vocês explicassem para os nossos ouvintes o que é exatamente o modelo de trabalho ágil e depois que vocês compartilhassem a opinião de vocês, se isso é um modismo ou se é um modelo de trabalho que veio para ficar.
Olha, para simplificar esse processo, os modelos ágeis, na verdade, buscam uma inspiração nas startups, que normalmente começam pequenas. Então, qual é o mecanismo ou a metodologia que você tem para quebrar uma grande corporação com 160 mil funcionários, com 100 mil, com 10 mil funcionários, em alguma coisa que seja mais ágil? Reduzindo isso para grupos com autonomia e com uma capacidade de comunicação e entrega que seja mais próximo da startup. Esse é o conceito que está por trás de tudo isso, né? Não é sofisticado, mas ele tem algumas dicas, alguns truques para fazer com que tudo isso caminhe melhor. Mas tudo isso tem que ser acordado dentro da empresa. Você não pode ter a área de vendas trabalhando dessa forma e a área de RH trabalhando no modelo tradicional. Porque é como se você tivesse as rodas de um carro, cada roda operando numa velocidade diferente. Você vai bater. Então, talvez o grande segredo de tudo isso seja como você democratizar essa oportunidade de trabalhar em grupos menores numa empresa que eventualmente tem 60 anos, 10 mil funcionários e todo o seu modelo tradicional de operação, seja lá o que tradicional queira dizer, né? Então, quando você começa a movimentar dessa forma, e mais uma vez, volta na intenção das pessoas e na motivação que as pessoas têm, você consegue fazer com que os resultados apareçam dentro de um ambiente como esse.
Eu fiz agora recentemente um curso numa universidade americana, bacana, e o nome do curso tinha Agile no programa. E quando eu cheguei lá, um dos professores falou, olha, o nome do curso ia ser chamado O Futuro do Trabalho. Mas a gente botou ágil porque está todo mundo falando sobre o assunto.
É mais porque sexy, vende. Né?
Para poder, porque vende. Mas ele falou, olha, e a gente não discutiu metodologia ágil durante o programa. A gente discutiu novas formas de trabalho. Então, eu acho que assim, tem modismo ao longo do ágil? Tem. Quando a gente, nesse meu último papel como Chief Digital Officer, uma das coisas que eu fiz questão de fazer era, olha, tem muita coisa dessa metodologia que é interessante e tem muita coisa dessa metodologia que não faz o menor sentido para algumas organizações, como no caso a nossa. Então, você entender o que é bom para você, de novo, coerência, né? Um pouco de, olha, isso aqui é bom para a gente, isso aqui não faz o menor sentido. Então, você entender a metodologia e você tirar o melhor dessa metodologia para o seu tipo de empresa, para o seu tipo de cultura, eu acho que isso, eu diria que é uma coisa importante. Agora, eu acho que isso é o futuro do trabalho. Não dá para a gente fazer umas avaliações de desempenho uma vez por ano. Imagina. Você chega uma vez por ano, quais eram minhas metas mesmo? Mas, puta, eu não sei. Mas vamos ver lá no sistema. Pô, mas isso aqui não faz mais sentido nenhum. Foi em janeiro, foi. Mudou tanto o ano, né? Então, não dá para você dar feedback, né, cada uma vez por ano. Não dá para você. Então, tem várias práticas de gestão que hoje as pessoas... Imagina, planejamento anual. Tinha empresa que fazia planejamento de 10 anos, planejamento de 5 anos. 10 anos, nem sei o que vai estar o mundo em 10 anos. Então, ciclos de planejamento precisam ser mais curtos, ciclos de avaliação e feedback precisam ser mais curtos, a forma como a gente lida com o erro, né, precisa ser diferente. Eu vejo muito, porque a gente precisa estimular o erro, precisa ser... Eu não acho que é uma complacência o erro. Eu acho que é você usar o erro como uma forma de aprendizado. Porque se você erra, mas você não sabe por que você errou, você não aprendeu. E acho que o erro, principalmente para os seres humanos, todo mundo tem uma história triste para contar de algo que aprendeu. Mas geralmente você não aprende com algo que você fez muito bem, né? Geralmente você celebra e vai em frente. Mas geralmente é no erro que você, puxa, aprende, né? Você evolui. Então, o que essa, como o Luiz bem falou, quer dizer, o que essas startups estão trazendo é, primeiro, um foco absurdo na experiência do cliente, né? Algo que as grandes organizações, às vezes, por ter tanto processo, você acaba perdendo de vista quem é que paga o seu salário, né? Seja, principalmente nas áreas, nas funções administrativas, né? O cara fica muito longe do cliente. Então, essas startups têm uma paixão e uma... e uma verdade em ouvir as expectativas do cliente completamente diferente. E um apetite diferente para erro. Não deu certo. Ninguém fica apontando dedos e tal. Você aprende com o que não deu certo, corrige e vai para outra, né? Então, isso é o futuro do trabalho, né? Então, como qualquer grande movimentação, é óbvio que existem buzzwords e coisas, né? Mas eu acho que a gente está vivendo um momento muito rico na transformação de como a gente trabalha nas organizações.
Para a gente encerrar aqui o nosso programa, eu queria que vocês dessem algumas dicas para os ouvintes de como é que eles, pessoalmente, profissionalmente, podem se tornar úteis nesse processo de transformação digital.
Olha, talvez o ponto, os dois pontos mais fortes sejam: o bom senso ainda vale ouro, né? Se existe um novo processo ou um novo canal que foi criado dentro da sua operação, dentro do seu dia a dia e que veio para transformar o seu trabalho, é ok você criticar, discordar é ok. Não sem antes você testar, mas que você tem que ter a liberdade para dizer, olha, é interessante o processo, mas ele merece um ajuste aqui, ele dói quando a gente passa a operar nesse ponto, e ser claro dentro desse feedback, né, usando o inglês aí, é muito importante, porque usando uma referência das corridas de Fórmula 1, é diferente o piloto que conhece o seu trabalho e conhece a mecânica, e que a hora que quando ele encosta no box, ele diz, olha, eu estou com um problema no eixo traseiro do lado esquerdo, provavelmente é a bucha de sustentação, ou seja, ele é específico, do que aquele piloto que para no box, sai do carro e fala, tem um barulho aí atrás, resolve aí. Puxa, mas aonde, né? Então, entender como é que os processos estão chegando, ter a boa vontade de entender os processos e dar o feedback, esse é o ponto número um para você não se frustrar e para você ter uma convivência melhor com o ambiente todo. O segundo, tenha a certeza de que tudo vai mudar. E não briga com o sistema. Eu costumo usar, eu gosto muito de metáforas, eu escutei isso uma vez e gostei muito. Não adianta você brigar com a poltrona do avião. Ela está daquele jeito, ela não vai descer mais, ela não vai mais para trás. Então, como é que você conseguiria entender o que está acontecendo, absorver isso daí, conversar com as pessoas que estão do seu lado e movimentar tudo isso daí numa agenda positiva, né? De forma que você consiga entender o movimento que está acontecendo, colaborar com ele, dar o seu feedback e fazer com que a empresa cresça. A empresa depende das pessoas, ela é formada pelas pessoas. E essas revoluções que a gente fala, e todos esses novos nomes, nada mais é do que a intenção de melhorar esse ambiente de trabalho e melhorar a maneira como você chega no seu mercado-alvo, né? Eu que trabalho bastante com vendas, costumo dizer o seguinte, numa organização de vendas, quando não se vende, coisas horríveis acontecem. Então, a gente precisa vender, esse é o objetivo da empresa. Então, vamos ajudar.
Lá no GP, a gente chama que venda cura o câncer. Isso é papo de vendedor, né?
Então, é importante tudo isso. Acho que esses são os dois pontos principais.
Eu teria três pontos. Um é o que eu já falei aqui, que eu realmente reforço, essa questão da hiperatenção. Eu acho que independente de onde você está sentando hoje, o que você faz, eu sou um caixa de supermercado, eu sou um presidente de companhia, você estar conectado nas coisas que estão acontecendo, ela é fundamental. Então, seja usar uma nova mídia social para você testar e saber como é que aquilo funciona, seja você ler, seja você... Tem várias formas de você acessar conteúdo hoje gratuito de altíssima qualidade no mundo inteiro. Isso não quer dizer que você vai ficar 24/7 conectado, mas estar atento, ter curiosidade. Segundo, para mim, é como lidar com o medo. Né? Às vezes as pessoas têm, eu tenho medo de fazer algo diferente e perder o emprego. Tem medo de entrar num projeto diferente e perder o emprego. Qual é a outra opção? A outra opção é eu ficar aqui quieto esperando a transformação chegar para mim. Eventualmente fazendo algo que eu não gosto e sabendo que aquele algo que eu não gosto vai ser disruptado. Então, se o mundo realmente é incerto, Não é melhor você, eventualmente, até ter um insucesso fazendo algo que você gosta nesse ponto, né, nesse período? Então, eu acho que você realmente buscar coisas que te façam felizes. Acho que, no final das contas, isso é que serve o trabalho. O trabalho é parte da vida, né? Então, a gente estar atento e ousar, eu acho que o mundo inteiro tá empurrando a humanidade para ousar, né? E ousar fazer o que gosta, ousar fazer o que te dá felicidade. E um terceiro ponto, eu acho que é para os líderes. Quem tem a capacidade de tomar decisão nas empresas. Eu acho que não dá para hoje nenhum líder mundial de nenhuma organização não olhar o impacto que essas tecnologias têm na sociedade e nos seres humanos. No sentido de como é que a gente faz com as pessoas que estão perdendo emprego? Como é que a gente faz para preparar as pessoas para que elas não percam o emprego? Porque se a gente imaginar que os governos vão fazer isso, já mostraram, independente de governo, aqui sem uma questão ideológica, mas é muito difícil um governo sozinho fazer isso. Então, eu acho que assim, é desde pequenos exemplos. Eu tenho uma empresa pequena com 15 funcionários. Cara, como é que eu ajudo essa empresa a trazer essa hiperatenção, a dar novos conhecimentos, a preparar essas pessoas para que, mesmo que eventualmente elas não tenham emprego na minha empresa, ela possa ser empregada dentro do mercado de trabalho? Porque não existem empresas sem consumidores, sem mercado de consumo. E se cada um fizer o seu, se cada um só olhar a última linha, se cada um só olhar a produtividade, não, com essa tecnologia eu consigo cortar 25% do mercado de trabalho. Tá bom, são 25% menos consumidores do teu produto. Gente, é uma coisa que a gente tem que estar muito atento a isso. Acho que o que é bacana dentro do Brasil é que existem vários movimentos de empresas sérias, de empresas bacanas que estão se unindo, que já entenderam esse tipo de desafio e que estão eventualmente dispostas a propor coisas diferentes para o governo, para a sociedade. Mas eu acho que como líder a gente tem essa responsabilidade, essa não é transferível.
Bom, assim nós vamos chegando ao fim de mais um Rádio Peão. Agradeço muito a presença do Salvador. Obrigada, Salvador, pela presença.
Super obrigado pelo convite. Foi um prazer conhecer o Luiz também, a Mari. E conte comigo para próximas.
Combinado.
É um assunto muito interessante e em constante transformação.
Agradeço também o Luiz. Obrigada, Luiz, pelo seu tempo.
Uma honra estar aqui com vocês, falando para os ouvintes. E realmente, esse é um tema que tem que ser bastante debatido, né? Porque a quantidade de mitos que você tem por trás de tudo isso é muito grande. E o papel da gente, até como liderança, é esclarecer e aterrizar essa conversa toda. Não é com medo que a gente vai resolver tudo isso.
Eu espero que a gente tenha ajudado os ouvintes a desanuviar um pouco o tema transformação digital. Esse podcast teve produção de Mariana Poli e Elisa Tosi, a edição sonora de Rafael Bertazzi e a trilha sonora de Chico Labels.
Obrigada, Luiz. Obrigada, Salvador. Se você escutou esse programa e deseja fazer críticas ou sugestões, escreva pra gente. O e-mail é podcast@vocesa.com.br.
E você já sabe, toda quarta-feira, 6 da manhã, tem mais Rádio Peão no ar. Até lá, pessoal!